Olá, meus amores e amoras, tudo bem com vocês? Este é mais um episódio do Pode Trocar. Aqui é onde a gente troca de casal, às vezes, e troca muita ideia. Porque afinal, né? A gente não pode trocar de casal todo dia, né, gente? Diferente do que as pessoas imaginam. Um casal liberal, eu acho que com um longo período já conseguiu realizar bastante suas fantasias. Então a gente pode escolher experiências que realmente vão fazer sentido pra gente. E nessas experiências, a gente tem causos para contar. E são tantos causos que a gente começa e não para mais. Aliás, nós estamos 3 episódios tentando responder as perguntas dos seguidores, não conseguimos, porque vocês falam muito, gente. Viu, Ed? Você fala muito. Bem-vindo, Ed. Como foi a
Bem-vindos também.
semana?
Foi fantástica.
Fantástica
Cada vez
quanto?
melhor.
Cada vez melhor?
Tá cada vez melhor.
Ed, eu tô tão feliz que você tá bem.
Mesmo?
Tô tão feliz que você tá animadinho.
Que bom.
Tão feliz que você não tem inchado com frequência.
Você viu? Aos pouquinhos ele vai aprendendo, né?
Aprendendo mais do corpo, né?
É, foda.
Olá para todo mundo que tá aí, todo mundo que
Olá,
tá
boa tarde.
chegando. Espero que o final de semana de vocês tenha sido intenso. Ó, vou falar um negócio para vocês. Halloween, cheque.
Caralho, mas não é só um Halloween, é todo tipo de Halloween que você imaginar.
A gente
Tem
foi
fetichista, PB, tudo que vocês imaginarem.
Halloween, festinha de criança. Eu,
Todos,
olha,
todos.
eu nunca me maquiei tanto para Halloween igual dessa vez, viu? Então, Halloween a gente cumpriu com louvor esse ano. Temos novidades gostosas para vocês
Muito boas.
também. Edgard, você quer contar as novidades?
Não, prefiro que
Não,
você
conta
conte.
você,
Não,
conta
conta
você.
você.
Não, conta
Você conta
você.
melhor.
Não.
A forma de você contar é melhor do que a minha.
Ah, não,
A
não
minha
é.
é informativa só.
É.
A sua traz emoção.
Ah, entendi.
Entendeu?
Olha, nossa emoção começou hoje. O Ed tá meio bravo comigo.
Não tô meio bravo,
Tá
né?
bravo,
É
sim.
que acontece.
Tá bravo comigo.
Essa é a mulher das promessas vazias. Ela cumpre a
Não.
promessa dela, mas não é na hora que ela faz a promessa, é quando ela acha que tem que cumprir.
Não, o Ed tá bravo comigo porque olha só o que aconteceu. A culpa não foi minha. Hoje de manhã, eu postei a terceira parte de uma experiência que a gente teve com 5 amigos do Ed, correto? Eu postei a parte 1 de 3 minutos, a parte 2 de
Não,
11
mas
minutos.
calma lá.
Não, não, Ed,
Você
por favor.
acordou já
Não.
fazendo isso?
Então, deixa eu te falar. Calma, calma. Deixa eu
Tá
me
bom, tá
justificar antes de
bom,
você
tá
brigar
bom,
comigo.
tá bom.
Aí eu postei a terceira parte. Só que assim, a terceira parte, eu resolvi assistir antes de postar. E aí, o que que eu fiz? Eu sentei do lado dele pro trabalho, entendeu? Sentei, entrei no escritório, sentei do lado dele. E aí coloquei meu fone de ouvido, a cara dele. Calma. Aí eu coloquei meu fone, eu
Ah.
estava de fone. Eu estava de fone, ok? E eu estava aqui. Você que deveria ter se concentrado no seu trabalho.
Eu tenho audição de coruja.
Então, mas aí,
Entendeu? Não
deixa eu te.
adianta.
Aí, e o que acontece? Eu resolvi assistir o vídeo de 30 minutos. Que eu queria começar minha semana apimentada. Porque, afinal, a gente tem uma outra novidade para contar para vocês. Mas, assim, eu queria começar minha semana daquele jeito, entendeu? Então, eu resolvi assistir a experiência. De fato, foi uma experiência boa para mim ter assistido.
Ah, é?
Eu tô começando a gostar de me ver, Ed,
Olha
nos
que bom.
vídeos.
Só faz uns 20 anos que eu gosto.
Então, mas é que antes eu ficava assim, ó. Ai, não pode mostrar isso. Ai, não, mostra eu
É um
nessa posição,
todo.
que nessa posição eu tô muito gorda. Ai, não sei. Aí eu assumi, eu falei, gente, sou gorda mesmo, quem gosta de mim do jeito que eu sou. E aí eu comecei a apreciar os vídeos, assim. E aí, de fato, foi
Você
uma
viu?
experiência legal. Só que aí o Ed pegou e falou assim: poxa vida, né? Você tá aqui assistindo os vídeos do meu lado,
Não, não, desde a hora que acordou.
eu ouvindo essa gemessão né, do meu lado enquanto eu trabalho. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu tô meio corrida hoje e eu preciso resolver essas coisas. Eu falei assim, ajuda a nossa filha a estudar, que eu cuido de outra parte da casa que tá precisando, que aí depois que você levar ela na escola e voltar, eu prometo que eu cuido de você com carinho. Ele ficou todo feliz. Na hora que ele chegou, a culpa foi minha? Você
Continua.
que entrou numa ligação, meu filho. Eu
Ah,
estava lá
não.
disposição.
Gente,
Estava.
esquece, eu não vou ficar nervoso que eu vou começar a inchar, vai tomar no cu.
Eu estava lá
Virmine, TV,
disposição.
muito obrigado. Ó, velho, valeu muito pela contribuição.
Ai, obrigado. Ó, gente, por favor, ajudem a gente com figurinhas destacadas, que essas figurinhas ajudam a gente a manter o podcast. Então a gente acumula essas receitas, porque as nossas monetizações aqui no YouTube são limitadas. E aí a gente precisa juntar isso para que o YouTube libere e a gente pague o podcast. É mês que isso não acontece, a gente se ferra.
Mas muito obrigado por toda a contribuição.
Vocês podem ajudar com as figurinhas destacadas. E podem ajudar a gente também assinando os nossos conteúdos nas plataformas. E se você gosta de ver coisa hot. Tá bom.
Pra você entender mais ou menos como funciona. Quinto dia útil é o dia do pagamento. Então, quinto dia útil, você vai estar esse pagamento lá. Você atrasa, fala, porra, filho da puta, atrasou meu pagamento. Entendeu? Daí você fala filho da puta, mas uma hora cai. Agora, você não tem noção a ansiedade que envolve quando você fala assim, viu? Daqui a pouquinho a gente vai lá, puta que eu pariu. Daí você fica assim, ah, caralho, puta que eu pariu. E quando não acontece, daí é isso. Não vou falar mais nada sobre.
Eu entendo.
Não entende porra nenhuma.
Não fala assim comigo.
Não entendo.
Você entrou numa ligação. Vai fazer o quê? Eu vou sentar no seu colo enquanto você tá na ligação?
Que ligação que eu estava?
Du, você não tava numa ligação?
Não, eu estava recebendo áudios.
Ah, então, mas estava resolvendo trabalho. Em nenhum momento
enquanto
você levanta.
Enquanto você tava fazendo outra coisa.
Você tá jogando a responsabilidade só pra mim?
Não.
A gente veio aqui brigar. Você dá licença, por favor, que agora a gente tem que resolver uma coisa.
Mas tá tudo bem.
Não. Que história é essa? Você. Qual era o nosso acordo? Que você ia chegar e a gente ia.
Tá certo.
E você ficou lá, mandando áudio, enviando áudio. Aí você queria que eu falasse, ai, amor, continue enviando áudio aí que você entrar no seu colo. Entendeu? Não joga a responsabilidade só
tá
pra
certo,
mim.
Tá certo, vou começar a filmar, você vai analisar.
Aí, o que eu falei pra você? Que até a meia-noite de hoje não resolve isso. Aí tive que sair pra ir pro podcast, gente, não deu culpa.
Daí, aquele negócio, eu corto metade de mim, que é ansiedade, outra metade eu jogo fora, porque também é ansiedade. Eu deixo de desistir.
Vocês querem desligar? Mas vocês incomodam sair da sala? A gente desliga a câmera rapidinho? É, deixa gravando. Aí a gente transa aqui, pronto, resolve o seu problema. Porque tem o horário do podcast, gente. Olha lá. E ó, o Rogério ainda dando pilha pra vocês.
É isso mesmo, Roger. Você manja do que eu tô falando.
Má, faz favor, aumenta meu áudio, por favor, porque eu vou dar uns gritos aqui daqui a pouco e aí eu preciso controlar o tom da minha voz. Muito obrigada. Vai pra puta que eu pariu, vocês dois, viu? Tá? Porque a Paty, que eu sei que também a Paty aguenta aí o tempo
todo
querendo chuchar nela.
Aguenta ficar fazendo promessas vazias. É, não sei que vocês têm disso,
não,
mas tá bom.
Não é promessa vazia, não fala assim comigo.
É assim, ó, quando você fala, ó, não fale se for, não for cumprir.
Deixa eu te falar, qual momento do dia você chegou pra mim e disse assim? Agora, vamos? Vamos lá?
Em quanto tempo você quer dizer que eu falo isso?
Não, Du, você voltou. Você chegou pra mim e falou, vamos lá?
Não, eu vou... Ah, não, não falei... Mano do céu, velho. Amor, vamos lá? Só um minutinho, tô terminando de postar aqui, não sei aonde. Só um minutinho que eu tô postando aqui. Daqui a pouco, eu falei, beleza, vou ver o áudio. Daqui a pouco você entrou no banheiro. Ai, meu Deus do céu, tão atrasado, vamos trocar. Eu entrei no banheiro, caralho. Eu vou entrar agora pra tomar banho com ela, vai rolar uma punhetinha mínima que seja. Ai, meu Deus do céu, tá atrasado. Eu saio do banheiro, ela tá tirando foto da buceta, caralho. Foda-se. Gente, vamos falar desse assunto aqui, já deu que tinha que dar. Essa conversa.
Desculpa, gente. É descontrolado.
É mentira? Eu contei alguma mentira? Ah, esquece. Porra, velho. Gente, respira.
Desculpa. Você fica tão bonitinho, nervoso. Eu odeio ter acreditado.
Mas é óbvio, Vilma. Eu posso parecer criança, concordo, mas quando promete, cumpre.
Não, realmente, desculpa. Tá vendo, gente? Eu não imaginava.
Esse monstro?
O que monstro?
Que
monstro.
Causa tesão e simplesmente não deixa a gente morrer de tesão? Tá tudo bem.
Tá certo. Foi bom essa DR. Eu vou tomar mais cuidado com isso.
Muito obrigado.
De nada. Ai, Ed. Nossa, não achei que você ia ficar tão incomodado. Eu ia mandar aquela foto pra você. Aquela foto foi pra você.
Eu sei.
Só por causa disso, agora eu vou postar no Pri, você não vou
posta,
te mandar.
Posta.
Se quiser, você vai ter que entrar lá pra ver.
Ótimo.
Ai, gente. Olha, o Roger, foda perdida não se recupera. Pois não. É, vocês entenderam, gente? É muita história.
É uma logística complicada.
Se a gente for contar todas as nossas histórias, eu acho que a gente... Meu Deus do céu, a gente não sai daqui nunca. Douglas, é normal? O que é normal?
É, não sei, não.
Gente, normal não
sou. Eu não acho normal, não.
É. Bom, deixa eu dar uma conversada com a galera aqui. A Tiffany disse assim, ó. Boa tarde, gente. Tive o maior prazer de conhecer essa maravilhosa na Let's Play. Fiquei super feliz, além de linda. Ai, bondade sua, meu bem.
Linda pra caralho.
Não, vocês são tão fofos. A Camila é muito simpática, gente. Obrigada, viu? Ó, se eu tiver na Let's Play, deixa eu quero até pedir desculpa. A Let's Play é uma balada, só contextualizando, a Let's Play é uma balada fetichista que rola na Spice, organizada pela Mandala. Aliás, gente, é uma festa, assim, incrível, porque é um desfile de roupas, de pessoas, de todos os gêneros. É, gente, é surreal, assim. E eles fizeram o quê? Os playgrounds. E é muito legal. Porque tem o playground da Wax, que é vela, tem o de tapinha, de podo. Meu, é muito legal. E nós fomos lá para ver de perto. É, então, assim, meu, já super recomendo a Let's. A próxima vai ser no começo de dezembro.
A Glow.
Ou seja, brilho. Então, eu tô animada, quero ir. É, só que eu fui de Viking e eu tava sem óculos. Gente, sem óculos eu não enxergo nada. Então, se eu não cumprimentei alguém, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu tava morrendo de dor de cabeça.
Quando colocou o óculos, chegou até um barato nela. Foi
eu fiquei até com tontura, quase desmaiei. Assim, ó, eu não posso ficar sem óculos. Só que eu tava de medieval, gente. Como é que eu... De óculos? Aí eu não fui de óculos, entendeu? Mas, ó, foi difícil minha vida, viu? Não foi fácil, não. É, o Bruno, vim ouvir umas safadezas divertidas para distrair do trabalho. Olha, aqui tem safadeza, né?
Porra. Ó, a S Soluções, Eletricidade. Muito obrigado pela contribuição.
Ó, dezão, obrigado, gente. Ele, boa tarde, Camille Ed. Para quem está iniciando no meio liberal, qual dica vocês dão? Ir na casa de swing ou ir conhecer um casal que está afim de nós no log? Temos muita dúvida de como começarmos. Ai.
Juntou os dois. Pega o casal que vocês querem conhecer no log e leva na casa swing, mas sem compromisso. Leva lá, vê como que eles interagem, veja não só eles, outras pessoas também, quando interagem com outras pessoas que eles não têm compromisso nenhum de transar com vocês ou vocês de transar com eles. Eu acho que junto os dois vai dar certo. O que você acha?
Eu iria primeiro na casa de swing e depois conhecer as pessoas. Porque se eles nunca foram, porque eles estão falando da casa de swing, então sinal que eles nunca foram.
Ah, sim.
Então eu acho que eles precisam entender mais ou menos como que é essa temática. Mas assim, olha, o encontro entre um casal e outro casal é bem diferente de uma ida numa casa de swing.
Cria-se expectativas e é complicado.
São dois universos completamente diferentes. É, uma coisa que vocês precisam aprender no universo do swing é aprender a falar não. E aprender a se posicionar quando vocês não querem fazer absolutamente nada.
Isso.
Porque isso, de fato, é o que vai proteger vocês na hora H. Tá? Uma das histórias que a gente vai contar hoje é justamente, né, essa dificuldade que a galera tem de falar não para alguma determinada situação. Porque aí te coloca numa enrascada, entende? É legal vocês irem na casa de swing para vocês irem de perto. O quê? Como que a galera se porta na pista? Como que a galera se porta no fumódromo? Como que a galera se porta no labirinto? O que que acontece nas glory holes, que são as cabines com os buraquinhos? É, o que que acontece nas áreas de casal? Como que é o proceder na área do single?
Boa.
Porque são procederes diferentes. Então, vocês vão entrar na área de casal, vocês vão ver como que um casal, às vezes, começa se pegando e etc e tal, né? É, o legal de vocês irem primeiro também na casa de swing, eu falo isso como mulher, né? Antes do meio liberal, só para vocês entenderem, não é que eu tinha ciúmes, eu acho que era reflexo da minha insegurança.
Sim. Rick, valeu muito, irmão, a gente te ama.
Ô, Rick, obrigado pelo apoio, amor. Então, casal Johnson, Zé, tem uma camisa
Johnson,
igual a minha.
Beijão, seis.
Ai, que lindo. Então, gente, a Vanessa chegou também, que delícia. E aí, o que que acontece? É, olha que situação delicada, né? Eu tinha ciúmes até de mulheres que o Ed via, assim, até do visual que o Ed tinha acesso.
você tinha ciúmes das mulheres que eu imaginava, sendo que eu nem estava imaginando.
Não, mas ainda a imaginação ainda é uma coisa realmente Sim. que você tem asas para voar, né?
Sim.
Eu tinha, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha ciúme de outdoor de lingerie. Por que você tá atrasada?
Porque eu não acho aquelas mulheres bonitas.
Não, mas na minha cabeça, eu não conhecia exatamente
entendi, Ed.
Então, na minha cabeça, né, assim, o fato de eu ser gorda, eu ainda não tinha aquela...
Quem me dera tivesse outdoor lingerie com mulher com seu shape.
Bobo. E aí, eu morria de ciúmes. Então, eu acho que, principalmente para algumas mulheres, não posso generalizar, né, isso é uma fraqueza minha. Quando eu fui na Balada Liberal, que eu via as mulheres, esse ato de ver ele vendo outras mulheres com roupa curta, de peito de fora, isso foi trabalhando na minha autoconfiança, entendeu? E foi dando a oportunidade para ele se tornar, de fato, uma pessoa confiável para mim. Então, eu acho que esse primeiro passo da Casa de Swing é mais interessante, porque vai trabalhando nessa autoconfiança de você estar vendo um universo que talvez vocês não vejam muito, né? E aí você vai marcar com o casal, essa segunda dica do Ed é boa, você marcar com o casal para você conhecer na balada, porque se não tiver legal, vai cada um para um lado.
Cada um curte do jeito que quiser.
Agora, se você marcar para ir direto no motel, como a gente já fez algumas vezes, realmente...
Não é fácil, não.
A gente teve uma experiência assim, né? Há várias, né?
Não, no começo era só assim. Eu acho que uma experiência inesquecível de bosta mal feita foi dos novinhos.
Calma, que você fala novinhos, que o pessoal parece que é o casal binovinho.
Não, gente. Vixe, faz tanto tempo que eles não são mais novinhos hoje. Então, é um casal, tipo, eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. E a gente tá conversando com eles.
Mas eu tinha uns 25 já, 26. É? Eles não eram tão novinhos, não.
Ah, não lembro.
Não, uns 26 anos. É. Uhum.
Tá. Daí, a gente tá conversando com eles um tempão já, mandavam foto. Só que eu deixava ficar muito puto, porque era a forma que eles respondiam no WhatsApp. Você lembra o que acontecia?
Lembro.
O número do cara não batia, daí do nada aparecia do nada, fazia um monte de conversa, falava só com ela. Achava esquisito, mas, pô, beleza, né? A gente tava tentando experimentar qualquer coisa que vinha, daí a gente achou que valia a pena investir. Mano do céu, a gente pegou uma suíte no Marginal Tietê, que eram umas camas baixas, você lembra? Perto do chão, era uma suíte japonesa. E, porra, nada deu tudo errado. Tudo tinha que dar errado. A mulher começou a falar demais, o cara a falar de menos, começou a broxar por ciúmes, daí do nada cismaram. Vão embora. O tio da minha prima tá doente porque meu filho tá não sei o quê. Colocaram a roupa e saíram fora. Eu fiquei olhando pra ela e falei, opa, vamos pegar pizza? Ela falou, não. Bosta.
Vamos embora.
Só jogou dinheiro fora, tempo fora. E sumiram, né? Nunca mais.
Mas eu acho que ainda assim, hoje, com a minha experiência, Ed, eu acho que isso ainda foi melhor, sabia?
Porra, se foi!
Do que ficar insistindo.
Não, mas a minha
ali,
frustração foi muito grande. Porque tinha expectativas, entendeu?
Mas é que você tá esquecendo um detalhe importante.
Não tô esquecendo. Eu quero que você conte o detalhe.
Não, a mulher, ela ficava falando pro Ed o quanto ela era maravilhosa. Nossa, deve estar sendo incrível pra você estar comigo, né? Porque a sua mulher é gorda desse jeito. Desse jeito, gente! É inacreditável. O Ed falou, não tô acreditando nisso. Aí o Ed, óbvio, broxou, né, gente?
Não, mas antes disso...
E aí eu acho que o cara broxou também por causa disso. Eu acho que não foi pro ciúmes.
Foi.
Na hora que ele ouviu isso, eu acho que ele ficou tão constrangido que ele falou, e agora, o que eu faço? Porque ele falava que gostava de mulher gordinha, né?
Sim.
Ele falava, meu, eu adoro mulher gordinha, minha preferência.
Não, mas a forma que ela tava se comportando comigo tava esquisita. Porque, imagina, como que eu posso falar... Uma pessoa que começasse... Hoje a gente tem o Angus pra ter a referência, que não para. Fica assim, ó. O bigato, sabe? Não parava. E eu vi que ele notou que ela não se comportava daquele jeito. Por isso que ele começou a ficar daquele jeito.
Entendi.
Eu acho que foi esquisito nesse aspecto.
Se você não sabe falar não, gente, essa é a parte complicada do rolê, né? Eu queria falar uma história... Que eu acho que ela é assim, é uma história que realmente Não é uma história comprida, mas é uma história que reflete algumas inseguranças da galera do meio.
Não, que não tem fim, não, né?
Não.
Só tem fim.
Olha, um casal é muito experiente no meio, muito experiente no meio. Eles resolveram sair assim. Até então eles só faziam muito homenagem masculino. Homenagem masculino, homenagem masculino, homenagem masculino. Por quê? Porque a mulher, ela demonstrava ali uma certa insegurança com relação ao casal, né? Ela não gostava muito de ver o marido com outra mulher. Certo. Então, o marido... Essa é a parte que me pega com casais liberais, que o cara cede muito para um lado e diz, não, para mim tá bom assim, eu só quero ver você se satisfazer. Mas, assim, você sempre vê uma tendência do cara... Tá ali, sabe, em volta de mulher, e chavecando mulher, e paquerando mulher, enfim.
Boa.
E aí o cara, ele resolveu, tipo assim, chavecar a mulher, né? Pra eles fazerem uma troca de casal, que era uma troca de casal com um casal conhecido e tal. Que ele já tinha uma certa afinidade, ela se sentiria segura e beleza. E aí eles começaram a sair. Aí fizeram uma troca, aí fizeram a segunda troca... Aí fizeram uma terceira troca. E aí, eles começaram a se aproximar demais do outro casal.
Ah, lembrei da história.
Só que aí, o que aconteceu? Olha que loucura. Eles começaram a se tornar amantes do outro casal, mas sem os casais saberem.
É inacreditável. Como que pode?
Tipo assim,
um traindo o outro sem ninguém saber que tá traindo.
Então assim, a mulher começou a se tornar amante
do cara.
Do cara. E o cara começou a se transformar amante da outra esposa. E eles achando que tava arrasando, né? Que ninguém sabia de nada, que ninguém nem nada. E aí, eu acompanhei essa história bem no comecinho. Por quê? Porque o marido vinha falar pra mim que estava confuso, apaixonado pela amante. E a mulher vinha falar pra mim que estava sofrendo porque estava se apaixonando pelo marido da outra. E aí, ambos não sabiam que eles iam conversar comigo sobre esse assunto. E eu falei, que merda que me encontro agora, porque eu estou no meio dessa situação, não posso fazer nada. Como que eu vou chegar, gente? Então eu tentava falar pra ele, gente, mas olha, isso vai dar merda. E isso não vai ser uma coisa boa, né? Assim, sim. Se vocês tomarem... Vocês precisam entender, né? Eu acho que se vocês realmente estão sentindo isso... Porque a sensação que eu tenho é que quando a pessoa se apaixona por outra, ela quer ficar mantendo aquela relação, porque ela ainda não tem certeza que aquela relação é uma relação...
Mas não é, isso aí não é só no meio não monogâmico, não. Tem um esqueminha de você ter o step. Tem gente que tem lista de step, é foda.
É.
Entendeu? Ele quer sempre ter um... Tem um no pente, mas tem mais 8 no esquema já, sabe? É foda.
É. E aí... Eu lembro que eu cheguei a comentar com o Ed na época. Eu falei, meu, isso vai dar merda. Porque assim, ó, se o casal realmente se apaixona, troca, já era, né? Sim. Problema resolvido, eles vão ter que lidar ali com os problemas familiares e tal. Mas se tornar amante é complicado. Eis que eles iam sempre no mesmo motel,
puta,
né?
Que pariu.
Eles iam sempre nos mesmos motéis e tal. Então, eles tiveram a brilhante ideia... A mulher, ah, amor, hoje eu vou sair e tal. O marido, ah, então tu também tem compromisso e tal. Aí tiveram na brilhante ideia de ir num motel distante, né? Eles vão num motel distante, porque tecnicamente esse motel distante eles, né, nunca vão ter acesso. Mas o que acontece, né? Todo mundo pensou exatamente a mesma coisa. E na saída do motel, quem se encontra?
Pior que não dá nem pra brigar, né? Você falou o quê? Ah! Acabou.
Aí sabe qual foi a situação? Na hora que eles se encontraram, eles entraram no carro, né? Eles estavam no carro, cada um no seu carro. Chegou na porta do motel, eles saíram do carro, destrocaram, foram em silêncio pra casa, cada um pegou as coisas e trocou de casa.
Isso aí. Olha lá, que beleza.
E eles começaram meio
Olha
que
só,
a embarcar
que
numa relação. O Ed, na época, ele ficou meio chocado com isso. Que ele disse assim... Gente, como é que pode, cara? Você faz uma troca de casal e aí você troca de marido e de mulher. E a partir do momento, você começa a embarcar num relacionamento. E o mais bacana é que, assim, esses dois casais que estão trocados estão juntos até hoje. E aí você para pra pensar, né? Essas coisas realmente podem acontecer, sim, né? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Seria fácil digerir isso?
Digerir. Nem digerir, nem digerir. Nem dos dois. Não é. Não tem. É complicado, porque, pra mim, fala pra mim, uma relação que começa sem transparência, eu. E com tanto vínculo assim, eu não sei se é legal. Eu, pelo menos, com a paranoia que eu tenho, eu colocaria tanta caraminhola na cabeça que eu não sei nem. Não sei como ia agir, não.
Eu acho que acontece, assim, das pessoas se encontrarem, né? É porque, assim, quando a gente tá com uma pessoa, a gente acha que a gente achou aquela pessoa que vai passar o resto da vida com a gente, né? Em alguns casos, você também não pensou isso com o seu relacionamento passado? Você não falou, vou terminar ou não? Você sempre teve a certeza de, não tô 100% completo.
É que eu não quero ofender ninguém, sabe?
Eu, com os meus relacionamentos passados, eu nunca estive completa.
Mas é mais ou menos assim, porque eu já falei isso algumas vezes. Minha vida foi a consequência de ocasiões, que a vida tem que continuar seguindo. E não escolhas, entendeu? Porque era, religiosamente falando, eu tinha que pegar, namorar, noivar, casar, ter filho e morrer do lado da pessoa. Então, eu meio que era obrigado a seguir isso, entendeu? Então, agora falar que foi uma escolha, óbvio, quando eu comecei a namorar, tinha outras pessoas. Não, tinha. Foi aquela pessoa que eu comecei a namorar. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho, não. Eu teria esperado mais tempo fazer a escolha. Então, foi só uma sequência de coisas que aconteceu. Então, sempre você estava assim. Tanto é que eu estava aberto a te conhecer, entendeu? Se eu tivesse completo, eu não chegaria. Hoje, eu não tenho necessidade de conhecer mais ninguém. Não quero saber mais detalhes da pessoa, não. Quero ter afinidade com a pessoa para a gente ser amigo, transar e tá tudo certo. Não tenho mais a necessidade de conhecer a pessoa profundamente para ver se nossas ideias vão bater e eu vou manter aquilo. Não. Entendeu? Aqui isso é uma particular da pessoa, que a pessoa é dela e eu não tenho nada a ver com isso. Você consegue entender a diferença?
Sim.
Eu tenho que ter afinidade, óbvio. Mas não me interessa qual o proceder dela na vida, entendeu?
Ed, mas você acha que você está fechado para se apaixonar?
Sim.
E é por isso que você não se apaixona?
Não, mas você acha que as pessoas... me apaixona?
Não, tô dizendo assim, ó. A gente já conversou sobre isso uma vez.
Sim.
Se a gente conhecesse pessoas, se existiria a possibilidade de a gente se apaixonar e trocar de relação.
Entendi. Né? Você diz
e
se
a gente chegou a um consenso que isso não seria possível entre nós.
Sim.
Beleza. Mas você acha que isso não é possível entre nós? Porque a gente determinou que não vai ter espaço para isso? Ou porque você acredita de fato que você esteja completo?
Libe, não adianta a gente determinar nada. Quando tem que acontecer, vai acontecer. Entendeu? Não adianta eu pegar e fazer um pacto de sangue aqui com você agora, que a partir de hoje não vai conhecer mais ninguém, tá tudo certo. Não, não é assim que funciona.
E não vai se apaixonar, né?
Não é assim que funciona. Paixão acontece. O que eu tô dizendo para você é que eu não tenho mais a necessidade de saber as particularidades de alguém para saber se eu tenho afinidade a ponto de construir uma vida com essa pessoa. Minha vida já tá construída, entendeu?
Uhum.
Então eu não tenho mais essa necessidade. Não tá faltando algo para que, tipo assim, tá faltando aqui, deixa eu buscar ali. Eu acho que foi muito depois que eu me casei, depois que tava casado. É aquele negócio que eu falo de chegar no ápice.
Uhum.
Noivou, casou, teve filho, tá. E agora? Entendeu? O meu agora não tá acontecendo. O meu nunca vai chegar no ápice, entendeu? Sempre, opa, quero mais com você. Mas eu quero com você e não tô procurando outra pessoa para colocar, porque você não vai me acompanhar, entendeu? Eu acho que tem muito a ver com não acompanhar.
Mas sabe o que acontece? Esse casal mesmo era um casal que eu jamais imaginaria que eles iam separar.
Mas, Libe, infelizmente é assim.
Era um casal que realmente não parecia ter espaço para isso, sabe?
Não.
E eles encontraram alguém que mexeu mais com eles, né?
Sim.
Que talvez fez mais sentido. Bacana que, assim, eles não ficaram magoados, né? Porque...
Não, mas não tem como ficar... É hipocrisia ficar magoado,
eles
entendeu?
Eles não ficaram magoados.
Hipocrisia.
A Pri, Oi, Pri, tudo bem? Ela disse assim, a gente não controla nada.
Não.
Construção e reformas no Brasil. Somos do sul de Minas. Minha esposa sente mais à vontade quando homenagem masculino. E quando é casal homenagem feminina, ela fica mais retraída e não consegue nem chegar ao orgasmo. Deve ser muita insegurança, né, da parte dela.
Mas é bom falar sobre isso, porque normalmente no homenagem...
Às vezes pode não ser a vibe dela também, né?
Não, além. Mas eu vou falar do meu aspecto. Eu sinto muito mais confortável no homenagem masculino. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou entregar algo para ela, pelo menos. Eu tenho certeza que em algum momento eu vou conseguir fazer alguma coisa que eu vou me sentir pleno e eu consigo colocar um pouco de plenitude nela. Agora, a homenagem feminina é o quê? Tem muita expectativa. Eu vou ter que suprir a... Eu me vejo assim. Suprir a minha expectativa, a sua e da outra mulher. Casal, pior ainda. Eu tenho que suprir a sua, a da esposa e do cara pra ele também não ficar magoado ou não fazer alguma coisa. Então, é muita equação, sabe? Agora, a homenagem masculina é fácil. Entendeu? Se é brother do cara, a gente vai transar e vai ficar tudo certo.
É, mas no caso, a mulher, ela fica... Ela...
Justamente por conta disso. Porque o cara pode refletir alguma coisa.
É que eu acho que não só isso também, né? Ela tem que lidar somente com ela ali, né? Exato. Ela não tem que ficar preocupada de você ficando com outra mulher e como que você tá fazendo. É, também isso. Tem isso, né? É... Nós temos insegurança em fazer homenagem também a esse soluções em eletricidade. É, gente, é complicado. Jéssica chegou. Que bom. Bem-vinda. Viu, uma querida? Agora que eu vi você, Vera, Adão, Max, Rodrigo, Douglas, né? Eu já falei, Rodrigo Castanheira. Para ambos, qual a situação preferida de sexo? A três com casal, etc. Eu acho que o Ed respondeu essa pergunta.
Etc. O que acontece? Eu não gosto de colocar, tipo assim, é preferido homenagem. É muito mais fácil o homenagem masculino.
Uhum.
Mas não quer dizer que vai ser o mais prazeroso, a melhor experiência, não. É mais fácil. É muito mais tranquilo.
Uhum.
Agora, tem experiência nossa que não dá pra gente pegar e falar assim, essa foi melhor, essa foi pior. Tem a facilidade.
Não, mas eu acho que, adoro fazer homenagem masculina.
Sim.
Se eu tiver que escolher entre homenagem masculina e homenagem feminina, eu vou escolher homenagem masculina.
Mas pela facilidade, por já ter uma coisa performatada, ou porque você está buscando uma experiência uau?
Eu acho que a gente se combina, Ed.
Sim.
Toda vez que você fica insegura numa experiência, eu fico insegura também.
Isso aí.
Então eu acho que é pela facilidade. Porque no homenagem masculino, você fica de boas. No homenagem feminino, eu tenho que ficar atenta pra que você fique tudo bem. Então, eu fico tentando estimular. A gente sai com um casal, você viu como é que eu fico?
Sim, fica, é verdade.
Eu fico, fico tentando estimular, tentando mexer em você, pra você não desfocar, entendeu?
Sim.
Pra eu mostrar pra você. Eu fico me esforçando.
Obrigadão, viu?
Viu, obrigado pelo carinho.
Oi, Ela. O que ela falou? Eu posso dizer coisas que não deram certo, que deram, hein? Boa.
Sandra,
beijão, Sam.
Querida,
valeu muito. A gente também te ama, Lau.
É, gente, olha, eu posso, assim, eu fico tentando fazer com que você fique bem também.
Sim.
Então eu fico preocupada.
Mas eu também, no homenagem feminino, no homenagem feminino também eu fico preocupado, você também. Entendeu? Então acho que envolve muita preocupação. Agora, homenagem com uma pessoa conhecida que está livre é outra pegada. Entendeu?
É
isso que eu falo. Homenagem feminino, quando ela se sente bem, eu sinto bem, é fantástico. Entendeu?
Novidades.
Boa, manda.
Libidos vem pra cá, gente. Libidos vem pra São Paulo, tá? Amanhã a gente pega os libidos no aeroporto.
Aí
e aí, o que acontece? A gente já vai começar o Horrorosos, né? Pra quem não sabe, o Horrorosos tá aqui no nosso canal. Aproveita, quem não deu like ainda na live de agora, dá like, ajuda a entregar. Ó, quando vocês clicam aqui no chat também, ó, no coraçãozinho, nas reações, tá vendo que as reações
ajuda.
Sobem? Ó, de risada, de coraçãozinho no chat, se ajuda a entregar mais o nosso conteúdo. Então, gente, clica com o dedinho aí também, ajuda nosso conteúdo a entregar. E aí, o que que acontece? Hoje, a gente, para quem não sabe, a gente tem aqui no canal Os Horrorosos, que são episódios que a gente fazia de experiências nossas no meio liberal. É tipo um reality, um vlogzinho, né? A gente vai para os lugares, a gente conta. A gente tem, por exemplo, experiências...
Valeu muito,
né?
Vini.
Vini, só passando para dizer o quanto adoro vocês. Você tem ajudado bastante a dar os primeiros passos no mundo liberal. Obrigado, ficou feliz. Obrigado pelo apoio, viu? Então, o Horrorosa, a gente tem episódios que são assim. Tem episódio da gente indo para um sítio com casais liberais. Tem episódio do Ed me levando para jantar com uma calcinha vibratória. Experiência que a gente saiu para fazer troca de casal, mas eu só fiquei assistindo. E aí, esses vlogs, a gente filma o antes, o durante e o depois. É óbvio que as partes picantes a gente não posta no YouTube. A gente apenas corta, mostra que aquela parte a gente não pode, né, mostrar, Mas vocês conseguem ver esse conteúdo explícito nas nossas redes próprias. Que é camilavoluptas.com/info.
Tem aí no, lá, na descrição, tem o link.
Lá tem tudo que a gente faz. E tem acesso, inclusive, ao conteúdo que a gente chama de assim. A gente posta sempre conteúdo baunilha e conteúdo picante.
O Dan Silas perguntou se tem alguma coisa que constrange a gente.
Não, peraí, deixa eu terminar o um negócio
desculpa,
do horroroso.
Desculpa, é verdade.
E aí, o que que acontece? Os libidos vêm pra cá e, assim, a gente já vai retomar essa semana o episódio do Horrorosos, que vai ser uma experiência que nós tivemos numa cidade do interior, que a gente não pode falar onde que é, pra preservar o grupo. Mas só pra vocês
Valeu
entenderem.
Valeu muito, Roger. Beijão.
Obrigado, Roger, pelo apoio. Só pra vocês entenderem. Nós fomos um final de semana num lugar do interior, num grupo chamado Sem Limites, e nós passamos 3 dias lá. Eram 2 complexos de hotel, no total 270 quartos, todos lotados. Com pessoas que dormiam, inclusive, né, assim, tiveram que dividir, porque não tinha espaço.
Sim.
Totalizando, gente, sem brincadeira, mais de 500 pessoas. Neste evento.
Sim.
E nós passamos 3 dias com essas 500 pessoas. Então teve balada, teve jantar, teve, né?
Todo dia teve after.
Todo dia teve after, a gente ia dormir 7 horas da manhã e nós filmamos essa experiência. Então essa semana vai estar aqui no canal do YouTube o Retorno dos Horrorosos, que é o nosso realityzinho, com a versão baunilha no YouTube e a versão apimentada. Nas nossas redes
plataforma.
Próprias, tá? E aí os libidos vêm pra cá. Amanhã a gente pega eles no aeroporto. Então vai
já,
ter...
Já começa o episódio lá, hein?
Vai ter horrorosos do dia que eles chegarem. Vai ter horrorosos da gente numa experiência intensa com eles e mais outro casal.
Que pariu, hein?
Que depois eu conto. Não vou contar porque eu não vou tirar a largada. Não vou queimar a largada. Aí vai ter um horroroso só de uma festa que a gente vai fazer privativo no Encontro de Influencers. Depois vai ter eles visitando uma balada de São Paulo que a gente vai fazer episódio também. Aí nós vamos fazer outro episódio com eles na Cuco, porque agora essa semana tem Cuco na Spice, sábado. Nós vamos estar na Cuco, que é uma festa com o Code. Ah, fiquei sabendo que a Jean quer fazer um negócio doido lá.
Ah, é?
Eu quero acompanhar tudo de perto. Domingo a gente quer fazer um Encontro de Influencers, tá? E seguimores na Paulista, pra gente celebrar o amor livre. Então tá todo mundo convidado pra domingo tá na Paulista com a gente, pra gente ir lá curtir um domingo celebrando o amor livre, pra vocês conhecerem os libidos também. A gente vai estar lá pra abraçar vocês. E é isso, a gente vai marcar o ponto de encontro, vai divulgar nas redes. E aí segunda-feira eles estão aqui no podcast.
É isso.
Então, gente, vai ser uma semana de muita atividade, tanto nas nossas redes privativas, quanto no YouTube. Porque a gente vai produzir todos esses episódios aqui pro Horrorosos. Que, aliás, eu dei muita risada, né? Porque a Janeisa, ela chegou pra mim e falou assim, ai, vai ser tão legal, né? A gente vai poder gravar o Ridículos. Eu, já não é Ridículos. Ela não é Ridículos, não? Eu falei, não, é Horrorosos.
Mas esse vai ser Ridículos.
Mas aí eu prometo que eu vou fazer uma versão do
Ridículos. Vou
fazer
upgrade agora.
É, eu vou fazer o prisão do, né, logotipo Ridículos só pra zoar, gente. Amanda, Sem Limites, sonho, esperando ansiosamente pela terceira edição. É, a terceira edição do Sem Limites, gente, vai ser uma viagem ao túnel do tempo. Vai ser anos 60, 70, 80, 90 e 2000. Então vai ser uma experiência muito legal, estou muito animada. Nós estaremos lá também, cobrindo tudo. Então essa semana eu posto para vocês verem como que foi a experiência neste hotel com essas 500 pessoas.
Boa.
E aí, aguenta, né?
Aguenta. Tem que ir. Já estou formatando minha mente para essa nova maratona aí.
Não, mas você vai dormir cedo. Ó, Ed, todos os dias a gente consegue ficar tranquilo.
Sim.
Você consegue, entendeu? Vai ser uma experiência boa.
Eu sei, acho que eu não sei disso.
Ó, só pra vocês entenderem, eu vou dar uma palhinha pra vocês. Quarta-feira, a gente vai gravar num lugar bem bacana com eles.
Nossa, que palhinha.
Vai.
Não queima largada. Você tá doido pra falar, mas não vai falar, não.
Tá bom.
Vai. O Dan Silas perguntou, alguma coisa constrange vocês? O que te constrange?
Ser constrangida.
Como que poderia constranger você?
Me constrange ser constrangida e não conseguir dizer não, assim. Que já é o próprio constrangimento. Foi bem explícita.
Entendi. Tá certo. Falou nada.
Eu, Ed, odeio ser obrigado a fazer uma coisa que eu não quero.
Não, mas aí tem... Puta que eu parei. Você, ninguém é obrigado a fazer nada, a não ser pela força da lei.
Então vamos lá. Parece bobagem isso que eu falei. Me constrange ser constrangida.
Entendi.
É assim, ó. Eu não importa o que seja. Eu não gosto de ser constrangida absolutamente nada.
Eu, infelizmente, tomei uma atitude... Infelizmente, não. Infelizmente, é o caralho. Felizmente, eu tomei uma atitude na minha vida. Que quem me constranger vai ser constrangido 10 vezes
então,
mais.
Então, agora eu quero que você entenda a profundidade disso. Manda. Que eu falei. Parece bobeira, mas não é.
Sim.
Porque constrangimento não é só alguém tentar te beijar quando você não quer.
Isso é besteira.
É oferecer pra você tomar uma coisa que você não quer. Você
Boa.
Comer uma coisa que você não Boa. Quer. Você ficar conversando no momento que você não quer.
Não tá afim de conversar.
E você tá dando sinais que você não quer estar ali, que você tá...
Eu resolvi, na minha vida, deixar bem claro.
Ó.
Ou deixa eu falar uma coisa pra você, Ed. Daqui a pouco. Se eu conseguir.
Não. Eu dou atenção pras
eu
pessoas.
Dou atenção,
não é isso. É assim,
só
ó.
Só que é a terceira vez que eu tô falando com a pessoa já. Tem pessoas que não entenderam ainda. Que eu gosto de falar na hora que eu gosto de falar.
É assim, ó. Por exemplo.
É foda isso.
É, o que me constrange é a gente tentar... É fazer parceria comigo.
Ixi, parceria
em momentos que eu não quero fazer parceria. Eu tô numa balada querendo me divertir. Eu não quero falar de negócio. Eu quero me divertir.
Exatamente.
Mas a pessoa, ela quer me acessar. Então, ao invés dela me acessar tentando ser uma pessoa bacana, ela tenta me acessar me pressionando pra fazer negócio.
Gente, vamos deixar bem claro. A gente é necessário dinheiro. Só que os poucos momentos que a gente sai, a gente não tá indo pra dinheiro. Não tem interesse nenhum.
Eu vou dar
um e-mail. Tem um e-mail dela lá que você manda lá e faz a proposta.
Não, às vezes você pode conversar comigo, você pode me conhecer e falar assim, cara, eu queria tanto aproveitar essa oportunidade que eu tô tendo de falar com você aqui agora, porque eu queria falar sobre uma parceria com você. Qual o melhor momento e aonde que eu posso fazer isso? Eu vou... Gente, eu vou passar meu WhatsApp pra vocês lá na balada. Escreve aí pra mim, a gente conversa, entendeu? Mas o povo me senta aqui na balada e fala, então, deixa eu te falar. Eu tenho uma marca que eu queria. E assim, gente, vocês têm que entender os momentos. Então, eu acho que... Parece bobeira, mas eu acho que o que falta é as pessoas terem um pouquinho de bom senso. Então, por exemplo, tava na balada esses dias... A mulher chegou pra mim e falou assim, meu marido quer te beijar. Eu falei, desculpa, não. Quando a mulher quer me beijar, eu ainda até beijo. Né? Quando a mulher chega e fala assim, eu queria tanto te dar um beijo, eu às vezes eu até beijo. Mas assim, ela chegou e falou assim, o meu marido quer te beijar. Eu falei, desculpa, não. Aí ela pegou e disse assim, credo, o que custa você dar um beijo no meu marido?
Custa pra caralho.
Entendeu? A gente segue vocês há quanto tempo?
Custa
eu falei
minha
assim.
Paz.
Eu falei, olha, eu não tô querendo ser indelicada, mas eu não tô afim de beijar agora. Até porque eu não tô me sentindo legal hoje. Eu estou querendo, né, tomar um drink, dançar.
Salve, Manu. Ela,
nossa, Camila, eu não imaginava que você fosse tão grossa.
Pra caralho.
Eu falei, jura comigo que você tá brigando comigo porque eu não tô querendo beijar seu marido? É sério que nós estamos tendo essa discussão aqui?
Foda.
Sabe? Então, assim. É isso, gente.
Shark na estrada. Acompanho vocês 2 anos. Lê minha dúvida, por favor. Shark, não achei sua dúvida. Por favor, reposta.
Não tá lá pra cima?
Não, procurei, não achei. Não sei se se deslogou, não sei.
É, às vezes não veio, né? Ah, então é isso, gente. A Helene, manda essa conversa. Primeira vez aqui. Ô, Helene,
bem-vinda.
Então, assim, eu gosto que as pessoas tenham bom senso, Ed. Eu gosto que as pessoas percebam... Sabe um exemplo, pra mim, de bom senso? Tem uma cena... Olha, eu citando o filme de novo, gente. Tem uma cena de Harry Potter que o pai da Luna...
A Luna. Só tem ela de Luna.
Não, só tem ela de Luna. E ela tá com o pai dela, né? E aí o pai dela chega querendo conversar com o Harry. Ai, Harry... Porque não sei o quê, não sei o que lá. Porque nós estamos com você. Porque a gente gosta muito de você, não sei o quê, não sei o que lá. E o Harry tá muito preocupado, porque ele tá procurando, acho que... Alguém, ou a Gina, ou a Hermione, não sei, ele tá procurando. E a aluna fala assim, vem, pai, o Harry não quer falar com a gente agora. Ele é muito educado pra dizer. Então, assim, a gente nunca vai chegar pra ninguém e vai dizer assim, viu, a gente não quer conversar, né? Mas, é assim,
mas
gente,
falo,
negócios
hoje,
na balada
gente,
não
gente, me desculpa. Negócio quando eu falo que eu falo não dá pra fazer, não é porque eu não tô querendo conversar. Porque eu estou fazendo outras coisas. Que nem, foi muito gostosa a Let's Play.
Uhum.
Só que eu tava na correria por um monte de coisa.
Uhum.
Tem correndo, e telão, e não sei o quê. Tem que pegar lá, pega pendrive, corre. Eu não consegui fazer, você não tava enxergando, e eu não conseguia ficar parado. Entendeu?
Mas eu adorei, nossa.
Não, foi fantástica.
Eu acho que o meu problema mesmo é isso, assim. Sabe?
Bem-vinda, Vera.
Ô, Vera, obrigado. Eu acho que
salve, isso. Ricardo.
Eu acho que a primeira impressão é a que fica.
Sim.
E aí as pessoas chegam, né, às vezes, e isso eu vejo muito, cara, com os casais, com as pessoas solteiras. É. Sabe, essa coisa, olha, tem algumas baladas que a gente vai, que assim, o pessoal fala assim, ah, solteira não sabe se comportar, casal também não sabe se comportar, pessoas não sabem se comportar, né? Então, você vai, por exemplo, a gente foi numa balada, não vou mencionar qual é, não vou
Amanda,
mencionar...
Brigadão.
Amanda, querida, não vou conseguir dizer não, ou simplesmente sinalizar que algo não está legal durante a direção, é muito difícil, o maior desafio que encontramos até agora.
É pesado mesmo.
Ah, a gente vai falar sobre isso. Só para vocês entenderem, eu não vou falar qual balada que é, nem quando foi. Mas agora eu tenho receio de ir nessa balada, que antes eu ia, porque toda vez tem três caras que vão nela. Toda vez que eu chego lá, os três caras estão lá. E eu já dei todos os sinais do mundo possíveis
todos.
Que não vai rolar absolutamente nada entre nós, certo? Eles ficam me perseguindo. Toda vez que eu encontro eles no meio liberal. Eu encontro eles no
qualquer
meio liberal
lugar,
eles começam a perseguir.
Até na portaria das casas.
Chega ao ponto de eu chegar, ver que eles estão no espaço.
Vai embora.
E ir embora.
Klaus, brigadão.
Porque eu entro num desespero quando eu vejo eles. E aí, sabe o que aconteceu? Eu peguei asco deles.
Sim,
eu por quê? Porque quando eu tô no Ed na cabine, eles ficam tentando pôr a mão, aí eu tenho que fechar. Eles ficam. Às vezes tem um cara na cabine, lá na balada, que eu quero eu e o Ed transar. Mas o cara, ele vem do meu lado, fica batendo punheta assim, ó, na minha cara. E eu. Ai!
Foda, né?
E aí o que acontece? Eu cheguei num ponto que eu falei assim: eu não vou mais estragar o meu passeio com o Ed. Eu não vou mais estragar meu rolê, minha balada. Então. Eu adotei a seguinte postura respondendo o que a Amanda falou. Eu não importo mais se as pessoas vão ficar magoadas. Se elas estão tendo falta de bom senso, elas estão pedindo para serem constrangidas.
Talvez então, aprenda. Se for bastante massacrada, a ponto de ter inteligência, daí pode ser que aprenda, porque não dá.
E aí, da última vez que isso aconteceu, eu cheguei no mais invasivo e disse assim, eu já não dei todos os sinais para você que eu não tenho a menor vontade de ficar com você? E assim, eu não queria ser deselegante com você, mas a próxima vez que você vier encostar em mim, eu vou chamar o segurança e você vai
você
sair fora
daqui. Você
está
sendo deselegante quando você faz isso.
Então eu vou te pedir uma gentileza. A partir de hoje, quando você me vê, você vira a cara e sai para longe. Você tem todo o direito de estar aqui, assim como eu também. Nós precisamos coexistir, porque eu não sou melhor do que você aqui dentro. Nós somos exatamente iguais e temos exatamente os mesmos direitos. Só que a partir do momento que você não respeitar isso... você vai pedir para sair. Porque aí eu vou fazer de tudo para que você não possa mais entrar. E aí é fogo, né? Porque aí a pessoa ficou puta da vida comigo, né? Mas ela pediu para ser constrangida. Aí a Amanda falou, poxa, a minha maior dificuldade é dizer não. Eu acho que você precisa começar a trabalhar isso. Sabe, Amanda? Sim. Do tipo, olha, me desculpa, não tô afim.
É isso.
Ah, mas a pessoa vai ficar ofendida. Ok, que perca a amizade com você, entendeu? Eu acho que o que não pode é a gente voltar para casa com a sensação de que... Sabe aquela gastura de ah, eu fiz coisa que eu não queria
fazer? Não, porra, você perdeu seu tempo, você se arrumou, você se maquiou, você tomou banho, se perfumou. Porra, se deslocou até lá para ser constrangido e ainda ser obrigado, não de jeito nenhum.
É assim, eu não gosto de experiências, não gosto de experiências que eu volto para casa com sensação de arrependimento.
De jeito nenhum.
E eu tenho algumas da minha vida, sabe? Eu tenho algumas experiências. Uma delas, o Ed tinha um conhecido que ele tinha bastante afinidade. E não sei por que cargas d'água, a gente cismou que queria transar com esse cara. Talvez sim, possa ter partido de mim. Eu me culpo por isso, porque eu falo assim...
Tem que desculpar.
Bom, eu acho que era o fetiche da proximidade dos dois, aquela coisa toda.
Se não tivesse endosso da minha parte visual, você não teria feito isso.
E aí, o Ed ficava, né, também... vamos fazer, vamos sim. Acontecer. Conversou com o cara, já rolou. Mas o que acontece? A longo prazo, a gente descobriu que o cara era um merda. A longo prazo descobriu, assim, a grosso modo, a gente descobriu...
A longo prazo, ele se revelou do nada algo que a gente ignorava nele, essa é a verdade.
E aí o pessoal fala assim, poxa, é só sexo?
Quem dera.
Se fosse realmente só sexo, de você ir na balada, transar e já era, pode ser que realmente seja uma boa experiência. Mas quando você decide transar com conhecidos, você vai ficar conhecendo essa pessoa a longo prazo. E ela vai ter tempo de ser o mais escrota possível com você.
Vai porque ela vai pegar intimidade. Tudo que ela se reservava e não revelar pra você, ela vai revelar ali na hora. Olha, porque ela tá solta, tá livre.
Pra você entender, chegou a um passo, chegou a um ponto do cara querer separar a Ed e eu.
Não, desse jeito mesmo.
E aí, ciúmes, eu ficava na dúvida. Não sabia se ele tava com ciúme de mim ou se ele tava com ciúme dele.
Tava esquisito.
Porque tava uma obsessão, uma coisa horrorosa, sabe? Querendo separar, querendo colocar briga entre nós. Sabe, você tem uma ideia? Ele chegou uma vez e disse assim, lembra quando você falou pra mim? Que você... Assim, ó, sabendo que eu ia ler. Ele mandou pro Ed, ele falou, lembra como você disse que você tava cansado, que você queria se separar da Camila? E aí eu falei, caralho, Ed, você falou pra ele que você queria se separar de mim? Foda. Ele, meu, nunca falei isso. Eu disse que eu não tenho mais saco pra recomeçar uma nova relação.
Exatamente.
Porque nós somos transparentes, sim, né? Então a gente tava enfrentando um momento difícil naquela época, porque todo casal passa um momento difícil. Sim. E o cara distorceu e veio jogar essa mensagem pra que a gente brigasse. Então chegou numa toxicidade nesse ponto, sim, assim, sabe?
Foi maldade, perversidade dele pra que ele separe a gente.
Agora, sabe o que acontece? Toda vez que eu lembro desse cara, eu tenho ânsia de vômito. Toda vez que eu lembro que eu transei com esse cara, eu tenho ânsia de vômito. E aí, às vezes, eu tô numas brisas, Ed. Eu tô na rua, assim, lembra, ó. Eu lembro dele. Eu fico brisando, assim. E nos meus pensamentos, eu tô assim, não acredito que eu fiz isso. Como que eu pude fazer isso?
Essa pessoa foi pra um lugar, pra mim, que eu não desejo pra ninguém. Que é do extermínio. A menção do nome dessa pessoa, pra mim, não significa mais nada. Você tem noção disso?
Consegue, de fato, tirar essa pessoa da sua vida?
Algumas pessoas são poucas. Umas 10. Uhum. São pessoas que eu exterminei da minha vida.
Isso. Eu acho muito louvável isso, Ed.
Exterminei.
Só que tipo assim, ó, eu, desculpa.
É aquele negócio, as Ed. Experiências ficaram de eu sei quem foi, com quem foi, eu sei exatamente o que aconteceu. Mas não, eu não nutro mais sentimento nenhum, porque já foi do amor, foi do ódio, pra chegar a ponto de ser vingança. Eu falei assim, não posso mais sentir nada pra essa pessoa.
Eu entendo o que você tá falando, eu gostaria de conseguir fazer isso. Mas eu não tô querendo te ofender nem nada, Ed. Também não tô querendo te dar uma de, né?
É a sua opinião.
Mas assim, ó, não foi seu cu que ele comeu.
Eu sei que isso.
É foda.
Eu faço ideia.
É impossível ressignificar.
Eu faço ideia.
Assim, ó, tem coisas que é impossível
muito mais
ressignificar.
Invasivo. Concordo.
Então assim, é
muito mais invasivo.
Foi eu que fui comida, eu que fui
chuchada, entendeu? Tem uma coisa aqui, ó.
Foi meu cabelo que ele segurou com força.
Olha por que
detalhes, assim. É. E aí eu fico...
A vingança que eu falei, sabe por que que é? Teve um momento que ele começou a masturbar ela tão forte, que infeccionou um pelo do lábio inferior, o lábio menor. Você lembra o que aconteceu?
Eu lembro.
Meio que formou quase um furúnculo, de tanto que o cara esfregou forte.
É, eu lembro.
Mano, não, que ódio tem disso?
Mas isso nem é o ódio que eu tenho. Eu tenho ódio, assim, quando eu lembro... Eu não tenho ódio. É a parte mais... O que eu queria que você evitasse, Amanda, e todos vocês que estão assistindo, é que vocês tenham esse tipo de sentimento. Porque esse sentimento, por mais que eu tente ressignificá-lo, eu não consigo. É o sentimento do asco.
Sim.
O asco, ele não passa nunca. A raiva passa, o ódio passa.
Desconcordo.
Tudo passa, mas o asco não passa. E aí, quando você se constrange a fazer uma coisa que você não quer no meio liberal, você vive com asco. E aí, você chega a um ponto que você tem asco de você mesma. E essa é a parte difícil da coisa.
É, isso que eu tento ressignificar na Camila e não vai.
Não vai.
Ela fica com nojo dela.
Eu tenho nojo
de mim. Ela lembra
dessas
experiências.
Eu não me perdoo de ter ficado com ele. Olha que loucura isso.
Ninguém merece viver isso.
Toda vez que eu olho ele, toda vez que eu trombo com ele, eu olho pra ele, tem menção dele na minha vida, eu tenho nojo de mim mesma. Que eu falo, como que eu me permiti ficar com uma pessoa dessa? Então, eu não quero esse sentimento com ninguém mais, né?
Isso.
Então, hoje, ai, Camila Edgar não transa tanto no meio liberal quanto vocês imaginam. Por quê? Porque a gente tenta escolher experiências que vão ser boas. Porque a gente não quer vir aqui ficar
casal
falando...
Casal BBR, beijão. A gente ama vocês.
Obrigado, meu amor, pela ajuda. A gente não quer ter experiências que a gente vem aqui contar pra você que sejam desastrosas. A gente quer ter coisa boa pra contar. A gente quer, entre nós, ter experiências positivas.
Sim.
Então, quando vocês pensarem de ah, eu não consigo falar não, ah, eu não consigo constranger a pessoa, mas como que eu vou parar uma transa no meio? Claro, gente, eu não tô pedindo pra vocês pegar uma cadeira e dar nas costas da pessoa.
Filha da puta, para com essa porra aí, meu irmão, não é isso?
Não é isso. Mas você pode dizer assim, ó, sabe? Ai, minha tontura. Pronto, é assim, sim, ó, isso. É uma forma delicada. Gente, minha pressão baixou, não tô me sentindo bem. Eu realmente preciso sair. O que foi? Não sei, não comi direito. Não tô bem.
Deixa eu comer um amendoim.
Não tô bem, de comer. Ah, eu tô querendo sair, eu tô querendo ir embora. Gente, eu não tô me sentindo bem. Não estou, de fato, me sentindo bem. Eu preciso resolver algumas coisas dentro da minha cabeça. Não tá legal, entendeu? Me desculpa fazer vocês perderem o tempo de vocês, mas nós estamos que ir embora agora.
Agora,
é assim,
agora.
Por isso que eu falei pro Ed. Aquela vez do casal levantar e sair.
É isso.
No momento a gente ficou ofendido, mas...
Exatamente isso que eu ia falar.
Eu acho que é por esse caminho, sabe?
Então, gente, não interprete. Quando a pessoa fala que tá com tontura, pode ser que tenha tontura, tem que ir embora. Pode ser que ela queira ir embora, tem que ir embora. É problema dela e acabou. Não agradou algo e tá tudo certo. Vida que segue. Sua vida não vai ser pior por conta disso. Só que a vida dela pode ser pior se ela continuar. Então, só respeitar.
É.
O casal Shark BBR, da estrada aqui.
Ó, o casal BBR falou assim, ajuda a gente a fugir mais rápido, né? Interpretar a situação mais rápido. É essa análise mesmo, né? A gente precisa analisar essas situações, né? Faz a gente... evitar alguns riscos. A gente sabe quando a gente vai se meter em merda. Fato. A gente sabe quando vai se meter em merda. Só que, às vezes, por algum motivo, a gente quer insistir. Eu achei que essa relação com o amigo do Ed seria uma coisa boa. E foi uma coisa ruim. Né? Mas, no fundo, eu sabia que ia ser ruim, sabe? Então, é isso. Sacra, Rafa, sacra. É, mas as histórias negativas também fazem parte, nos ajudam a evitar situações assim. Então, é isso que eu falo para vocês. A gente vem aqui compartilhar as nossas experiências com vocês justamente para evitar que essas relações, que essas situações, né, vocês possam... porque quando a gente vê uma pessoa vivendo determinada coisa, a gente fala assim, poxa, a gente se coloca no lugar, né? E aí a gente vai levar isso pra gente, né? Tem um caso muito complicado que assim, eu já vi gente no meio liberal também viver um duelo sentimental. Essa parte do duelo sentimental ela é bem complicada também. Por quê? Porque eu já vi gente que ama o parceiro, igual eu amo o Ed, amo o parceiro, amo a parceira, né? A gente tem uma relação muito forte, muito positiva, muito poderosa. Não se imaginaria de forma nenhuma deixando a pessoa. Só que acaba conhecendo uma terceira pessoa pela qual ela começa a se apaixonar. E eu acompanhei um caso que a pessoa, de fato, não queria e nem iria se separar da esposa. Mas estava completamente louco e apaixonado por uma terceira pessoa. E aí... a pessoa ficava fazendo o quê? Querendo viver situações com a outra pessoa para fazer um homenagem feminino, para poder estar perto dela, né, sempre. Então, é um caso onde não rola muita sinceridade, não rola muita transparência. E aí, o que acontece? A pessoa, com o tempo, começa a perceber. Né? Então, isso não é uma coisa que a pessoa começa a disfarçar. A Ed estava contando para eles de uma experiência assim, de uma pessoa que ela está casada com uma pessoa que ela não quer se separar. É uma pessoa que ama, né? Assim, incondicionalmente,
sim.
Mas, de fato, se apaixonou por outra pessoa e quer ficar vivendo aquilo. E aí eu estava explicando para eles que a pessoa não quer se separar. E aí a pessoa fica tentando trazer essa terceira pessoa para uma homenagem o tempo todo. O tempo todo. E aí confunde a cabeça da mulher. Por quê? Porque a mulher ela percebe claramente que existe... Eles não saem, engraçado. Eles não saem separados. Né? Então, assim, o cara ele não é infiel. Ele não sai com a mulher.
Sim.
Mas ele fica forçando a situação do homenagem porque ele quer estar com a mulher e ele quer meio que esse aval. Ele não quer sentir traidor porque ele, de fato, ama a mulher.
Sim.
Né? Como que você sairia dessa situação, Ed? Como que você ajudaria esse casal? Quero opiniões diversas.
É complicado porque eu já tentei em algumas vezes. Não chegou a ponto de eu querer uma pessoa ter uma vida com essa outra pessoa, mas... O mais perto chegou a ser eu queria uma tal pessoa que eu gostei para fazer homenagem com a gente. E você se sentir desconfortável em algum momento e eu insistir. e a gente faz o negócio e dá errado. Você entende que a pessoa não está fazendo análise da situação correta? Você consegue compreender isso?
Uhum.
Porque existe outra parte ali no meio. Como que ele está querendo forçar algo? Eu estou falando só de experiência de homenagem, não estou falando de relacionamento. Como que ele quer forçar algo que em momento não partiu de você, entendeu? Não foi assim, o que você acha disso aqui? Oh, que legal! Não, o que você acha disso aqui? Ah, depois eu vejo. O que você acha disso aqui? Pô, mas de novo, depois a gente vê. Ah, não gostei muito. Ah, tá bom. Pensa, vê direitinho, talvez você goste melhor. Entendeu? Já traz um ranço desgraçado aquilo. Você tá escolhendo algo pra sua vida que vai dar merda. Eu acho que tem que ter mais sinais do que apenas a vontade unilateral, entendeu?
Não, mas aí o que acontece, Ed? Eu acho que se aproxima muito com o caso daquele solteiro que a gente meio que se afeiçoou.
Ah, mas era nós dois. Era outra pegada, entendeu?
Mas é os dois que eu tô falando.
Ah, tá. Então eu não entendi direito.
É assim. Ele começou a fazer homenagem com uma single.
Certo.
Tá? E aí o que acontece? Ele ama muito a esposa.
Certo.
Mas ele adorou homenagem com a single.
Entendi.
E aí ele começou. Não, aí ele começou a nutrir uma paixão pela single desesperadora.
Entendi.
A ponto dele só pensar na mulher.
Ah, fodeu.
Na single. Sim. Só que a mulher realmente é uma mulher que ele ama muito.
Entendi.
E ele não
quer. E a mulher, o que a mulher acha disso?
A mulher não sabe que ele nutre essa paixão desesperadora.
Merda.
Contudo.
Ela não sabe? Não, óbvio que sabe.
Por quê?
Porque são muitos sinais, muitos sinais.
Durante a homenagem,
hoje...
aí eles ficam repetindo essa experiência. E aí a mulher começa a sofrer. Só que começa a sofrer, você não tem o que falar. Porque assim, ela vai chegar e falar, você tá apaixonado. Ele vai dizer, não
mas
tô.
Então,
isso é coisa da sua cabeça.
Mas é o ponto que a gente teve a transparência de fazer o quê? Quando eu noto alguma coisa, eu falo, tá pegando. Ou quando ela nota alguma coisa, fala pra assim, então não tá exagerando não? E tá tudo certo, porque existe o exagero. Entendeu?
Uhum.
Se não chegar a não ter transparência de falar isso, vai dar merda.
É.
Não tem dúvida que vai dar merda.
A Laura, eu desespero que dá de ver a mulher que sempre está bêbada em casa de swing, porque claramente precisa estar alterada para fazer algo.
Isso é foda também.
Calma,
deixa eu voltar lá o Char que ele fez a pergunta.
Ah, sim.
Que eu pedi para ele repetir.
Uhum.
Eu e minha esposa somos simpatizantes, de vez em quando vamos a uma casa de swing. Temos vontade de enfiar no meio e tenho vontade de vê-la com outro. Tenho insegurança do tamanho do meu pau. Eu também tenho. Isso é... Eu não vou dizer 100% dos homens, mas a grande maioria tem segurança do tamanho do pau. Eu já vi cara com pau lindo que tem segurança. Porque insegurança não tem a ver com o tamanho do pau. Insegurança tem a ver com insegurança só. Porque tem cara com... Porra, a gente foi numa balada, tinha um cara que tinha um pau minúsculo. E o cara tinha uma segurança tão grande que, pô, queria transar com ela toda hora e tava transando com um monte de gente, lembra?
Lembro.
Pô, a camisinha não cabia no pau do cara. E o cara não tinha nada a ver com o tamanho do pau. O cara era seguro dele, ele achava que estava arrasando. E estava mesmo arrasando. Então, insegurança só tem a ver com insegurança. E não adianta o tamanho do pau. Eu acho que... o que a gente está conversando ontem? Eu falei sobre vingança e eu não lembro exatamente o que a gente falou. Vingança é uma coisa complicada. Porque no momento que você tem a oportunidade de praticar vingança, você pratica ela e depois. Entendeu? Fica um vazio. Se eu tivesse condição de ter um pau enorme, eu colocaria um pau enorme em mim agora, eu falo, caralho, que pauzão. E depois? Entendeu? Eu acho que a gente tem uma construção ridícula dentro da gente com a questão do tamanho do pau.
Eu não posso responder por todas as mulheres. Porque se eu venho aqui, né, como autoridade dizendo, isso...
Não, fala de você, só que
eu vou falar de mim, né? Assim, um pau grande, pra quem tá no meio liberal, ele é visual. Eu não vou dizer pra você
todo meio, não é só liberal, no pornô tem tudo. É bonito pra caralho, velho.
A parte que eu postei do gangue hoje que a gente fez, tem um cara lá que ele é super pausudo. Eu grudo assim. Você vê que visualmente falando...
É fantástico, é muito bom ver.
Eu grudo, enfio na boca. Visualmente falando, é muito bonito, é muito gostoso, certo? Mas eu não consegui fazer DDP. Entendeu?
Isso foi foda.
Que eu gosto de fazer DDP. Entendeu? Então o cara foi tentar fazer anal comigo. Eu não consigo, né? Então, assim, beleza, tem diferença? Tem diferença. Da mesma forma que, assim, eu acho que isso é mais o que incomoda vocês próprios. Porque vocês fazem essa comparação. Da mesma forma que me incomoda, talvez, uma mulher de corpo magrinho, com cintura fina, sem barriga. Entendeu? E me incomoda, talvez, ver o meu marido segurando uma cintura fina, sem aquela pochetinha que eu tenho da barriga. Porque eu tenho essa pochete. Aí a mulher não tem, eu vou ficar visualmente me olhando, me comparando com ela, eu vou me sentir mal. Mas aí eu faço a pergunta, qual será que ele gosta? Qual que será que ele... Será que ele realmente, para ele, tem essa diferença? Né? Eu acho que isso é uma coisa muito relativa. Eu lido muito melhor com paus normais, entendeu? Eu
prefiro... Defina pau normal, por favor.
Para mim, um pau normal é um pau de 12, 13 centímetros. Para mim, é um pau normal. Que tem mais ou menos uma grossura assim. Para mim, isso é um pau assim que... Eu falo, 12, 13, beleza, não é 18, 20, não é 5 também, entendeu? Entendi. Ah, ali na casa dos 9 aos 13, entendeu? Se você for ver, gente, pra entrar dentro do meu cu, tá de bom tamanho. Porque eu falo, gente, o pau só é pequeno quando não é no teu que entra, né? Aí você fala, ah, é pequeno. Porque às vezes não é pequeno e você acha pequeno, entendeu? Porque você se compara. Mas é muito mais gostoso você estar com dois caras que tem ali, pelo menos pra mim, tá? Tudo na minha opinião. Tem mulher que gosta de...
É o conceito, né, do pau confortável?
É o conceito do pau confortável.
Entendi. Tá bom.
Eu prefiro pau confortável.
Beleza. Entendeu? Jéssica, muito obrigado, viu?
Porque, gente, o pau confortável, ele vai poder bater com força, ele vai poder fazer DP, ele vai fazer anal comigo e eu vou sentir prazer, não vou sentir dor. Até sinto uma ligeira dor. Mas é uma coisa incômoda. Entendi. E aí vocês se ofendem tanto com o pau confortável. E o pau confortável você dá a noite toda, gente.
É isso.
É isso.
Entendeu? É assim. A gente não sabe de nada. Jéssica, muito obrigado. Ó, meu maior medo é que meu noivo se apaixonar por outra pessoa. Mas, infelizmente, pode acontecer em qualquer lugar. Cabe a mim confiar nele e lidar com medo. Beijão, obrigadão, viu?
Jé, eu vou falar um negócio pra você, assim, do fundo do coração. Você vê, cabe a confiar nele, né? Quando a gente fala confiar nele, a gente já tá meio que dizendo pra pessoa, viu? Não vai se apaixonar por ninguém, hein? Porque se você se apaixonar por alguém, acabou, né? Eu acho assim, a gente talvez ali tenha que... outra coisa que eu vou aplicar a mim. O que eu exijo do Ed? Respeito. Respeito pelas minhas dores. Se ele respeita as minhas dores, ele se preocupa de fato comigo. Eu tava até comentando com a Lau essa semana. A Lau tá aí no chat, que não me deixa mentir. Eu tava comentando com ela. O que a gente espera dos nossos parceiros? Que eles se preocupem com a gente.
Sim.
Eu quero que você... Olha só. Se uma mulher vem constranger você pra você fazer uma coisa que vai me magoar, eu não quero ter que te pedir pra se portar da maneira com ela e dar um chega pra lá nela. Eu quero olhar você já dando um chega pra lá nela.
Sim.
Eu não quero ter que chegar em você e falar, Ed, e
se
aí?
Se toca,
responde pra ela do jeito certo. Só que se eu pego o celular e vejo que você pensou em mim, cara, é muito foda. Então, assim, vou dar um exemplo. Alguma pessoa que não tem nada a ver com sexo liberal chegou e fez uma, olha, viu, tal dia vai ter que fazer tal coisa. E você sabe que em tal dia eu não queria fazer aquilo.
Sim.
Porque você me conhece, você sabe o que eu gosto de fazer em tal dia.
Sim.
Certo? Você já chegar e responder, olha...
Sem condições.
Condições de fazer isso, tá bom? A gente vai ter que pensar numa outra coisa. Eu vou ler aquilo e vou dizer, caralho, ele pensou em mim. Sem eu precisar pedir. Sim. Então, quando a gente tem que pedir por respeito, essa aqui é a parte complicada.
Mas ó, voltando ao que você tá falando, a questão de PB. A gente tava numa dessas festas de Halloween que a gente foi, tinha um pessoal PB e tava brincando de virar o copo. Tava brincando de virar o copo, daí do nada uma menina PB aleatória lançou a conversa liberal no meio. Eu falei, opa, como assim? Eu falei, já era. Eu peguei, disfarcei um pouquinho e saí. Porque imagina se você chega sabendo que tem uma roda de gente PB, só tinha 6 caras e uma mina. E ela tá falando que quer dar pra todo mundo e você cola nessa roda. Como você fica?
É uma necessidade do povo PB querer ser liberal,
é,
né?
É foda. É foda.
Não, mas é isso. Eu acho assim, ó. Eu acho que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Então, assim, Jé, o que eu cobro do Ed, né? Que ele respeite as minhas dores, entendeu? Então, ele sabe o que eu não gosto, ele evita, né? É que aconteça, aí eu faço a mesma coisa por ele. Mas esse negócio de se apaixonar realmente é muito complicado. Porque o dia que acontecer, ninguém vai estar preparado pra isso. A verdade é essa.
Nem a pessoa tá preparada. Para.
É.
Vou falar de experiência minha. Quando me apaixonei pela Camila, eu esqueci que era casado. E tive que lidar com isso. Por quanto tempo? 10 anos. Até o momento que eu consegui me divorciar e ficar junto com ela.
É, finalmente.
Foi um processo fácil?
Junto.
Foi o preço fácil porque eu tentei ser o mais ético possível. E mesmo assim eu fui filha da puta. Porque eu fudi todas as expectativas da minha ex-mulher. Ela não tava participando disso. Então, de verdade, é um caso de se pensar. Sem ética, vai dar merda. É foda isso.
É.
Voltando ao assunto da Lau. Eu não sei se você percebeu. Eu não tô bebendo mais do jeito que eu bebi antes.
Ah, mesmo, gente, bêbado.
Mesmo eu não ficando bêbado nunca, mas eu ficava alterado. É gostoso pisar em nuvem. Todo mundo sabe disso. Só que eu demoro muito pra isso. Eu tenho que beber muito. Eu comecei a notar que tá mais da hora o rolê sóbrio. Era legal ter alterado porque me soltava mais. Só que nesse me soltar mais, de estar mais acessível, algumas vezes me constrangia, entendeu? Porque eu não estava em pleno das minhas faculdades a ponto de falar assim, eita, porra é essa?
Tá fazendo uma coisa que eu não gosto,
né? Eu deixava estopim. Por isso que eu brigava tanto em balada. Porque, porra, eu tô alto? Falei, caralho, eu seguro, daqui a pouco, buf, explodo. Dei pra cima da pessoa.
Entendi.
Daí hoje eu tô conseguindo não brigar tanto por conta disso.
Ó, a Jéssica, ela complementou o que ela falou. Ela falou, seria mais confiar no sentido de me chamar pra conversar sobre.
Perfeito.
É isso.
É exatamente isso.
A gente não... Assim, óbvio. Vamos ser honestos, sem hipocrisia. Se o Ed se apaixonasse por uma mulher e me deixasse, eu enlouqueceria. Ok? Eu ia ter que lidar. Como? Não sei. Eu ia ter que lidar. Entendeu? Sabe, eu acho que é isso, é a vida. A gente tem um problema, a gente vai ter que aprender a lidar com ele, né? Ah, então parece que é fácil? Não parece que é fácil, não. Entendeu? O fato de eu aceitar que ele realmente se apaixone e vai embora, isso não quer dizer que vai ser fácil pra mim, né? Eu sei que eu vou ter que fazer. Por quê? Porque eu tenho que continuar viva. Eu tenho que continuar cuidando da minha filha, cuidando da minha casa, das minhas histórias, da minha mãe, da minha família, entendeu? Então, e me cuidar, né? Eu acho que é isso, a gente tem que... Uns mais rápido, outros mais devagar, mas uma hora vai ter que ressignificar.
Razverhalila.
Mas, eu acho que a gente precisa entender que eu acho que, de fato, se a gente puder conversar sobre tudo, é um alívio na alma. Porque eu acho que a pior merda de um relacionamento é você não poder conversar sobre o que você está sentindo. Tá com ciúmes e tem que tomar cuidado para falar para ele que eu tô com ciúmes, senão ele vai ficar bravo.
Puta que pariu.
Senão vai estragar a noite.
Isso é inferno.
Sabe? Por que que as brigas têm que ser tão demoradas? Por que que a gente briga uma madrugada inteira e demora mais 3 dias para se resolver? E aí depois transa, se resolve, fica todo mundo com cara de cu. E resolve... Assim, parece que as pessoas só resolvem quando chegam na exaustão.
Na exaustão, ah, no máximo.
Tá exausta da briga. Aí a gente fala, ah, beleza, ficamos bem. Pronto, aí ficou bem. Só que isso vai causando um desgaste emocional muito forte. Então, eu acho que o segredo de todo casal, não só casal liberal, casal não monogâmico, casal monogâmico, é você poder falar tudo o que você sente pra pessoa. Sem, sabe, chegar uma hora... Eu acho que vocês precisam chegar uma hora e falar assim, ó, essa discussão já deu, eu preciso parar. É o seguinte, né? Eu cedo, você cede. Olha, não vamos mudar de assunto. Já resolvemos? Resolvemos.
Infelizmente, qualquer discussão que entra nesse mérito de sentimentos pessoais, vira uma bola de neve. Porque você vai querer ser ganhando em algum momento e mostrar que seu sentimento é muito mais legítimo que do outro. Você vai pegando merda, desenterrando defunto e vai acumulando coisa. Começa a tacar coisa na cara que você não queria fazer aquilo. Mas você precisa demonstrar que seu sentimento é verdadeiro. Porra, o sentimento é verdadeiro desde o momento que ele acontece. Não tem necessidade de ficar avultando ele para um negócio ter validade. Já tem validade. É só conversar sobre.
Tem coisas que o Ed fala para mim que a primeiro momento eu não gosto. Eu falo, meu ímpeto, qual que é? Não, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí começa a virar uma briga, ele rebate, eu rebato.
É foda
blá.
Isso.
Então,
não é um diálogo,
acontece?
É um debate.
Se ele fala pra mim algo que eu não gosto, eu quero poder ter a liberdade de dizer pra ele que eu não gostei, sem que isso vire um transtorno. Então, se ele falar alguma coisa que eu não gostei, né, ou que... Eu vou chegar pra ele e vou dizer, Ed... Eu não gostei disso, isso que você acabou de fazer me magoou. Ou isso que você fez me magoou, ou isso que você quer fazer vai me magoar. E eu quero poder ter essa liberdade para ele parar e dizer assim... Ok, tá bom, eu vou pensar mais sobre, nem que seja isso.
Isso.
Tipo, você não precisa dizer assim, não, mas eu vou fazer, você que não tá entendendo. Se você não consegue lidar com isso, olha que resposta maravilhosa. Eu vou pensar mais sobre e a gente vai voltar a falar para que a gente não brigue. Pronto, é perfeito isso, entendeu? E eu acho que é isso, já é o diálogo mesmo.
Libe, eu queria que você desse um pouquinho de atenção para isso que a Carline falou nessa, depois da Jéssica.
Ó, agora já aconteceu igual o Ed comentou, de eu não conseguir...
Não, acima, em cima.
Tá. Olha, eu sempre bebo quando eu vou para casa de swing. Aí, porque fica bem aqui, ó. Deixa eu tentar... Ah, consegui fechar. Olha, eu sempre bebo quando vou para casa de swing porque sinto dor na relação vaginal. E quando bebo, não dói. Mas sinto mais dor que o anal.
Sinta mais dor no vaginal do que no anal.
Mais dor no vaginal do que no anal. Eu não consegui me impor e bebo demais. Hoje bebemos muito menos e com o tempo fomos aprendendo. Car, olha, tem... Eu prometo que eu vou pesquisar direito. Mas, assim, existem duas coisas que causam realmente dor no sexo vaginal. Né? E é uma coisa bem comum. Eu vi aquela ginecologista Marcela, ex-BBB, falando sobre isso. Deixa eu ver. Quer ver? Não é. É um outro nome. Meu, ela deu uma aula sobre isso. Uma das coisas que eu sei é endometriose. Tá? Endometriose causa muito dor no sexo. E a endometriose é uma doença silenciosa que muitas mulheres não sabem que tem. Então, por exemplo, a pessoa tem muita dor durante o sexo e depois do sexo. Ela também tem muita cólica durante os períodos menstruais. Então, tem uma série de sintomas aí que se corrige com uma cirurgia que não é uma cirurgia complicada, mas que passa dor com a mão. Porque sentir dor no sexo vaginal não é normal, tá? Então, assim, em ambos os casos que eu vi ela explicando, existem tratamentos para que isso pare de acontecer, tá? E, assim, beber para você poder fazer é realmente uma coisa muito traumática. E se você continuar fazendo isso...
Vai ser traumática assim, física.
Além de você traumatizar o seu psicológico, você vai traumatizar seu fígado, vai dar problema na tua relação, porque não, isso vai se acumulando,
fisicamente,
né?
Fisicamente não sabe exatamente o que tá acontecendo ali na vagina. Tem que entender por que dessa dor.
Então assim, não é normal, meu bem. Então assim, não faça isso só pra agradar um parceiro, ou pra se agradar, ou pra manter sua relação, ou pra dizer assim, não, é normal eu mesmo, fiz. Eu tenho que lidar com essa... Não, você não tem que lidar com isso. E não tem que lidar com isso sozinha também, exatamente. Tá? Então, assim, eu vou ver direitinho, eu vou conversar com ela, depois eu te explico. Mas neste estudo que ela faz, ela conta de vários casos, assim, sabe? Eu gostaria que você desse uma lidinha. Mas pegando esse gancho que você falou, que, assim, provavelmente você deve ter dor, né? Por conta de, realmente, algum probleminha de saúde aí que você precisa ver e que não é grave, não, tá? É muito comum isso. É mais comum do que você imagina. Existem casos de mulheres que têm dor, mas é dor emocional no meio liberal. Foda. Que é o que a Lau comentou. O que a gente vê de mulher transando bêbada para não lidar com a dor do ciúme, da emoção, exatamente, de não querer estar ali, não é brincadeira.
É muito.
E a gente conhece, eu sei de quem a Lau tá falando, a gente conhece uma pessoa que ela chega na balada bêbada.
Chega, já chega bêbada.
Ela chega. E aí eu vou falar, porque você desenvolve um alcoolismo, gente.
Desenvolve.
Você desenvolve alcoolismo, entendeu? Por quê? Porque é a pessoa para não lidar com isso. Porque ela não quer estar ali.
Sim.
Entendeu? Ela não quer estar ali. E é muito difícil. Como que você tira uma pessoa dessa da relação? E olha, se for a mesma pessoa que a Lau tá falando, eu já vi o cara ser bem escroto com ela, viu? A ponto de eu e a Lau comentar que qualquer dia a nossa paciência vai embora. E a gente vai intervir. Porque é foda, meu. É muito foda, né? Eu já sou meio mal educada nessa parte. Se eu vejo um casal assim, eu dou uma intervida, mas... É complicado. Né?
Ó, tem 15 minutos. Você quer ler algumas perguntas? Dá tempo?
Ó, casal BBR, talvez seja vaginismo. Ah, vaginismo. As duas são um caso... Deixa eu ver sobre vaginismo. Porque tem vaginismo e vaginose. São coisas diferentes, né? O vaginismo, vaginose é por bactéria, né? E vaginismo não, ó. Vaginismo é uma disfunção sexual que assola mulheres com a vida sexual ativa. Ele é caracterizado por uma série de espasmos e contrações involuntárias na vagina que acabam por causar dor e desconforto em relações sexuais, né, que essa mulher pode ter. É, não é brincadeira não, gente.
Não,
é isso
olha
mesmo.
Só, a ginecologista falou que é normal sentir dor. Não é normal não, gente.
Não, gente,
para
imagina.
Para com isso. Não.
Você não tem que sentir dor nenhuma. É
não,
assim, ó,
tá
você, você tem que identificar o porquê que você está sentindo dor. É por falta de lubrificação, por exemplo? Porque tem mulheres que não se lubrificam. Inclusive, tem gente que, por exemplo, não gosta de transar comigo porque eu me lubrifico demais.
Puta que eu pariu. É uma coisa
escorrega.
Que eu sempre quis falar.
É.
Existe muitas pessoas que não gostam de mulher aguada. E mulher que se lubrifica muito fala assim, não, ela é aguada. Tem até gíria de algumas regiões que fala que a mulher é aguada. Porque se molha demais. Eu curto demais. Porque se molha, mas tem mulher que não se molha.
É.
E tem cara que prefere mulher que não se molha e foda-se a lubrificação. O cara só quer meter. Isso, porra, causa fissura, sangramento.
Então, assim, se for falta de lubrificação, porque isso é possível, eu vou te indicar o lubrificante da Monster D. Que
fantástico.
Ele é fantástico, tá? O lubrificante da Monster D, ele faz, assim, ele simula, de fato, a lubrificação natural, tá? Então, isso já ajuda. É assim, em alguns casos, é assim, eu sou muito lubrificada, mas tem dias que não. Ou porque eu bebi pouca água, ou porque a minha mente demora pra aquecer meu corpo, sei lá. Às vezes demora, entendeu? E aí eu uso o Monster D, tá? E isso não é problema nenhum, tá, gente?
Não,
que eu vou usar lubrificante porque o cara vai achar que eu não tô estado suficiente.
Para com isso.
É uma coisa física, não tem absolutamente nada a ver, né? Agora, sentir dor nunca foi e nunca vai ser normal, né? E realmente pode ser isso que o casal BBR falou. Ó, alguns dos recursos para tratar o vaginismo é a fisioterapia, né?
Sim.
São terapia manual, dessensibilização associada ao uso de dilatadores, respiração diafragmática, exercício para o assoalho pélvico. Então, assim, você precisa procurar essa fisioterapia pélvica, tá?
Não, tem que ver, primeiro tem que diagnosticar.
Se for, né?
Exato, tem que ter um diagnóstico, depois vai ver qual que é o tratamento.
E aí tá falando que medicamentos, tá, podem tratar doenças associadas ao vaginismo, né? Então você pode fazer também tratamento com hormônios, gels anestésicos, tem uma série de coisas que você pode fazer. Então busca isso. Busca, porque, cara, não pode não, amor, tá? Eu sei que é difícil, não é fácil, imagino como deve ser, né, traumático mesmo. Mas é isso. Tem tratamento. É que às vezes a gente acha que não tem tratamento, mas tem.
Porra, eu convivi com um negócio silencioso durante quanto tempo? 30 anos da minha vida?
Uhum.
Fui me tratar agora. Eu descobri, porque um hábito meu, olha que foda.
Uhum.
Eu não gosto, odeio tomar café da manhã. Odeio. É assim, ó, chega a dar ânsia de vômito quando tomo café da manhã.
É.
Eu descobri que um pouquinho de açúcar de manhã me regula muito minha imunidade.
Olha aí.
Entendeu? Eu rejeitava esse açúcar, porque eu odeio açúcar. Só que não tá faltando açúcar na minha vida.
É. Ó, a Lu, ela disse assim, ó, não aceite que é normal essa dor, porque eu já fui a vários ginecologistas até descobrir que eu tenho endometriose e preciso de cirurgia. Mas já ouvi de médico que era normal e, né?
É isso aí.
E é isso.
Não é normal. Você tá, você não ter bem-estar não é normal, não.
A cirurgia é uma cirurgia simples. Quem fez essa cirurgia agora recentemente foi a Anitta. A Anitta descobriu que tinha endometriose, né? E ela sofria muito, né? Porque, assim, eu conheço uma mulher que ela chegava a chorar, gente.
Foda, né?
Ela chorava. Ela, tipo assim, durante a relação, ela sofria de dor. E depois da relação, ela falou que era um inferno, assim. E vê a entrevista da Anitta. Ela sentia isso também. E a endometriose é uma doença tão silenciosa que você não sabe o que você tem.
Laura, isso me dá gatilho. Não vem falar de café, não.
É isso, meus amores. Olha, vou te falar, viu? O papo hoje rendeu coisas muito boas.
Foi muito bom.
É bom que tem muitas histórias para contar e aos poucos a gente ainda vai, né, tendo bastante conteúdo aí para passar para vocês, porque olha, histórias que não acabam mais. Ed, você quer dar algum recado essa semana? Ou a programação?
Eu tenho um recado para dar. Tem na quinta-feira, começa às 17 horas, vai ter o Fantasias Ocultas, que vai ser com a Beca e com a Sexy Wife. Daí ela tá lá para conduzir o pessoal em realização de fetiches. E é aberto a todo o público.
Na Spice.
Na Spice. Depois vai ter uma o DJ, o Fábio, Costa, e o Marcelo Leme também vai ter mais um. Depois da Fantasia Cultas vai ter o Music Sex. Também é continuação da Balada Liberal. Daí vai ter show da Érica Brasil. Na sexta-feira vai ter primeiro a Lilith e depois vai ter...
Happy Hour da Lilith.
Happy Hour da Lilith e depois vai ter a Lib do Biel.
Do Biel Vaz.
Isso, vai ter a festa
a
do Lib Biel.
A Lib é swing para todos. Isso. Né? Não, swing da diversidade.
Isso.
É, que é um swing voltado para um público mais bissexual, LGBTQIA+, né? Então, para todos os gêneros e sexualidades. É um dia bem diverso.
Sim.
É muito legal, gente.
E então... ingresso somente antecipado no site deles. Está lá no site da Spice também.
Isso.
O link do site deles.
Então, lá no site da Spice, você entra, já pega o ingresso. Se eu não me engano, o site é www.festalib, não é?
Não lembro.
Olib.com.br.
Tá, entra no site spiceclub.com.br e lá na Festa Lib vai ter o link deles para pegar o ingresso.
Isso. É, sábado é Festa Cuco do Casal Caviar.
Fantástica.
É, organizado pelo Casal Caviar. E também tem os embaixadores também, que é o Casal Dian. É, eles são do CRS. Galera que está no CRS, vai lá nos eventos, confirma a presença e já garante seu desconto, porque a galera do CRS tem valor diferenciado, tá? Então, galera, alô aí, a galera do CRS, vai lá no evento de sábado da Cuco, confirma sua presença. A Festa Cuco é uma festa muito legal.
Fantástico.
Galera do Universo Cocô, de Hot Wife, é a festa de vocês. Não tem espaço para andar, fica a dica.
É de verdade.
É
quem
boa.
Quem quer transar vai nessa festa, porque
é
não tem
boa,
como. É fantástico.
É boa. Os singles são muito foda. São extremamente, assim, do meio, já engajados.
Manja.
E estaremos nessa Cuco.
E depois da Cuco, quem quiser ficar pro after, quem aguenta ficar pro after, das 6 até as 11 da manhã tem o after na Spice.
É isso, gente. Bom, essa semana tem Volta dos Horrorosos, fica ligado aqui no canal.
Boa.
Que a gente vai mostrar tudo o que aconteceu no final de semana que a gente esteve com o grupo Sem Limites, 3 dias no hotel, mais de 500 pessoas liberais. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado pela ajuda que vocês nos deram.
Muito obrigado. Valeu muito.
E semana que vem a gente volta com o Casal Libidas.
É isso.
E vai ser muito bom.
Fantástico.
Beijos. Me liga.
Beijão.
Até a próxima.
Obrigadão. Tchau, tchau.